Como podemos trabalhar a inflexibilidade mental? A mente normal vai sendo formada pela sua experiência, pelos conhecimentos que vai adquirindo, e ela se apega a esses conhecimentos, se cristaliza nessas impressões e nesse conhecimento. Isto é normal. Então, a inflexibilidade mental vai acontecendo à medida que a mente se confirma a si mesma naquilo que ela já conseguiu ser e conhecer. Então, para nós não nos tornarmos inflexíveis mentalmente, trata-se de nós irmos buscar novo conhecimento, não ficarmos limitados aos conhecimentos que a nossa mente já adquiriu. Tudo aquilo que a mente já sabe, você ir sempre buscar mais, sempre procurar novo conhecimento. E esse novo conhecimento nós encontramos nos livros espirituais. Então, a busca de um novo conhecimento num livro espiritual seria o caminho para a mente se renovar e para a mente não se tornar inflexível. Nós temos alguns livros espirituais disponíveis que foram construídos ou que foram escritos dentro desse sentido também. E a estrutura desses livros é uma estrutura que vai se revelando, vai se mostrando à medida que nós vamos fazendo uma busca através desses livros. Nós não deveríamos crer que numa primeira leitura nós lemos um livro espiritual. Porque um livro espiritual é estruturado em diferentes planos e com diferentes impulsos. E só quando nós nos abrimos em um determinado plano que aquele livro manifesta ou impulsiona, é que nós vamos perceber o outro. Nos livros espirituais que nós temos aqui, o livro confirma pontos evolutivos, materiais e humanos, nos ajuda a reconhecer o ponto evolutivo no qual nós nos encontramos para poder trabalhá-lo. Então, o livro deve apresentar evolução humana, evolução material também, para que nós possamos nos encontrar ali dentro, para que nós possamos nos localizar ali dentro. E tem pessoas que leem o livro observando isto, observando a sua evolução humana, a sua evolução material, buscando ali dentro do livro as leis, os impulsos para evoluir humanamente, para evoluir materialmente. E quando a pessoa reconheceu o seu ponto ali no livro e viu como deve mais ou menos trabalhá-lo, ela dá o livro como lido, termina o livro e pensa que leu o livro. Mas aí, quando ela encontrou o ponto dela ali dentro, e quando ela se dispôs a trabalhá-lo, aí ela deve voltar para a primeira página para poder ler o livro de outra forma, porque o livro vai ter outra coisa para mostrar para ela. O livro ainda traz, além desta confirmação de coisas evolutivas, de leis que a pessoa já conhece, que a pessoa encontra nela, o livro traz o impulso da energia ou o impulso das energias que manifestaram aquele livro, que trabalharam naquele livro. E, eventualmente, cada livro pode ter uma energia diferente do ponto de vista dos raios. Ou alguns livros podem ter alguns raios trabalhando juntos. Mas aí é quando a pessoa assume o trabalho evolutivo no ponto dela, é que ela começa a perceber a energia do livro, não antes. Senão o livro para ela é uma série de informações mentais, uma série de coisas informativas que ela fica sabendo, reage positiva ou negativamente, não? Mas pode não chegar a sentir a energia do livro, a perceber a energia do livro. E se ela chega a perceber a energia do livro, independentemente do que o livro está dizendo como informação, se ela chega a captar esta energia, então aí ela tem possibilidade de se deixar levar por aquele impulso. Então, na primeira leitura, ou na leitura básica, ela viu o que ela tem eventualmente que mudar nela. Mas o impulso para mudar, ela vai ter quando realmente absorver a energia do livro, que o raio dá esta energia para ela. E depois, se nós observarmos bem, existe um caminho aqui na Terra, um caminho que não é esse da nossa vida pessoal, da nossa vida individual. É um outro caminho a ser feito aqui na Terra. É um caminho impessoal. Aí, se nós chegamos a sentir a energia do livro, nós começamos a perceber esse outro caminho, esse caminho impessoal. Então aí, em vez de nós ficarmos buscando no livro a forma de melhor viver espiritualmente aqui, nós vamos começar a perceber, vamos começar a intuir o nosso caminho impessoal, independentemente da estrutura da nossa vida, independentemente das leis materiais que eventualmente estamos seguindo, independentemente dos pontos evolutivos que temos que trabalhar na nossa vida. Tem outro caminho aí, e que o livro indica. E também pode-se perceber, através de tudo que está ali, desse conjunto de informações, de energias e de impulsos, pode-se começar a perceber reflexos do nosso caminho interior, porque ali estão descritas fases do caminho interior. E quando ali está uma fase do caminho interior que diz respeito à nossa vida interior, nós reconhecemos. Então existe um caminho material e humano, um caminho moral, um caminho, enfim, este caminho normal evolutivo das pessoas. Existe o caminho impessoal que ela pode desenvolver aí dentro, e existe o caminho interior dela, que é outra coisa. Então aqui o livro vai nos levando a todas estas descobertas, ou vai nos levando a todas estas etapas do estudo, todas estas etapas da nossa busca. E os livros, ele nos dá impulsos imateriais também. Então é um efeito inconsciente que o livro faz, porque ali ele nos coloca numa espécie de abertura e de sensibilização para aquilo que nós não conhecemos como energia e como vida. E depois também existe sempre um lado oculto, um lado que não se manifesta, um lado que não se revela claramente do assunto que está sendo tratado no livro. Então o assunto do livro deve se prestar a todo esse trabalho que foi descrito. Mas existe ainda um lado oculto ali dentro que não se manifesta, que não se revela, e isso é o trabalho que o tema ou que a meta ali exposta ou que a energia ali concentrada vai fazer no nosso interno, vai fazer no nosso interior. Então, um livro é estruturado assim, e por isso que algumas vezes nós dissemos aqui que esses livros são todos iguais. Nós não quisemos dizer que são todos iguais, literalmente. Nós quisemos dizer que todos têm esta mesma estrutura. Então eles são todos iguais como estrutura. Muda o assunto, mas o livro é o mesmo. A estrutura é a mesma. Qualquer assunto que você ali te atraia, você está lendo o mesmo livro. Isto é, você está passando pelo mesmo processo. Seja um assunto filosófico, seja um assunto mais técnico, você ali está sempre sendo impulsionado de diferentes formas, mas sempre com a mesma estrutura, sempre se seguindo o mesmo sistema de escrever ou de ler. E aqui, uma pessoa estava lendo o livro Paz Interna em Tempos Críticos e outro estava lendo o livro Mirna Jade. E este que estava lendo Paz Interna em Tempos Críticos abriu o livro aparentemente ao acaso e leu lá: a presença de sublimes hierarquias cósmicas na órbita da Terra reflete atualmente não apenas o cumprimento de um ciclo, mas a resposta dos céus a um planeta que acolheu a dor. Aqui em duas linhas tem material para vários livros. Gente que é escritor pega isto e escreve livros a respeito destas duas linhas. Então aqui a pessoa pergunta: o que representa esta dor? O que representa acolher a dor? Se o planeta acolhe a dor, as almas que vêm para cá fazer as suas experiências já trazem, cada uma delas, em um certo grau, dor para este mundo? E superar esse estágio, pergunta a pessoa, significaria não mais se hipnotizar pela vida material? Não mais se iludir com jogos de forças materiais? Veja que ele, no ler o livro, ele fez a pergunta, ele foi tocado e ele acabou respondendo a pergunta. Quer dizer, o livro trabalhou em vários planos e ele foi tocado em vários planos. Então, ao mesmo tempo que ele faz uma pergunta, ele já dá a resposta, porque o livro deu impulso, mas deu, em seguida, deu a energia, mostrou o caminho, fez o clareamento. Isto em outro plano, não é no plano que lê, não é no plano mental isto. No plano mental, o indivíduo fica com a interrogação, o indivíduo fica com a pergunta. Mas depois, se ele está aberto ali e se o livro continua a trabalhar nele, vem a resposta para ele. Vem a resposta. E claro que a resposta, principalmente neste livro, que tem uma estrutura que cada pensamento depende do que está vindo antes, do que está vindo depois, isto tudo que ele compreendeu ao fazer a pergunta, ele vai encontrar nos tópicos seguintes, ou vai encontrar nos tópicos anteriores. Então aqui esta frase que ele coloca diz que a presença de sublimes hierarquias cósmicas na órbita da Terra reflete atualmente não apenas o cumprimento de um ciclo, mas a resposta dos céus a um planeta que acolheu a dor. Então a presença hierárquica neste momento, que se vê nos céus, isto realmente representa o cumprimento de um ciclo, que é o fim de um planeta totalmente material que deve mudar de densidade, que deve iniciar uma fase de sutilização. Quanto a este planeta que acolheu a dor, que dor é esta? O que o planeta acolheu, na realidade, foram aquelas mônadas, mônadas humanas, mônadas animais, mônadas vegetais e minerais. O que o planeta acolheu foram estas mônadas que vieram fazer experiências na matéria, no nível em que ela se apresenta neste momento, no planeta. Essas mônadas que vieram fazer a experiência na matéria mental, na matéria astral, na matéria etérica física. Isto falando da humanidade de superfície. Se o planeta acolheu estas mônadas que vêm fazer experiências na matéria, o planeta acolheu a dor. Porque qualquer impulso de vida que entre em contato com formas passa por esta experiência. Se sensibiliza com o contato com aquelas formas e o resultado disto é isto que se chama de dor. Então, se o planeta acolhe estas mônadas que precisam fazer este tipo de experiência aqui na matéria, como ela se apresenta aqui, este planeta está acolhendo a dor, porque imediatamente ali a dor vai ser criada, a dor vai começar a acontecer. Agora, a escola que este planeta oferece a estas mônadas que precisam da experiência na matéria é exatamente elas fazerem a experiência não só da dor. Mas se elas entram em contato com tudo que é forma, se elas entram na forma, então começa este tipo de sensibilização, de sensibilidade. Mas o mundo, o planeta, como está colocado nesse livro, ele não oferece só dor e sofrimento, mas ele oferece também a outra polaridade da dor e do sofrimento. Isto aqui acontece também alegria, acontece também êxtase espiritual, tudo isto o planeta oferece. E a escola que o planeta oferece a estas mônadas, humanas, animais, vegetais, minerais, que vêm para cá fazer esta experiência, o planeta oferece, com a matéria que ele tem, tanto esta dor, este sofrimento, quanto o oposto. Mas não é o planeta que cria isto. O que cria esta situação de dor e sofrimento é estas mônadas que precisam entrar no campo da experiência. E ali então surge um atrito, ali então surge uma sensibilização. Porque esse ser monádico, que tem o seu fundo imaterial, que tem o seu fundo não formal, quando ele entra em contato com a forma, quando ele encarna na forma, é claro que algo ele sente. Agora, enquanto nesta escola da Terra nós não encontramos o equilíbrio entre passar por essa sensibilização da dor e passar pela sensibilização da alegria, da felicidade, do êxtase, enquanto nós não experimentamos as duas coisas, nós não conseguimos fazer este equilíbrio E as mônadas não conseguem, então, permanecer nessa experiência de uma forma neutra, de uma forma sem dor, sem sofrimento e também sem alegria e sem êxtase, que é o outro polo. A mônada que tem alegria aqui não está pronta, como a mônada que tem sofrimento aqui não está pronta. Quer dizer, ela não chegou a um equilíbrio, ela não chegou a harmonizar tudo isto. E esse serviço é um serviço que as mônadas prestam aqui. Elas estando imersas nessa experiência, sentindo tudo isso, o serviço que elas prestam é ficar exatamente entre a dor e o sofrimento, entre a alegria e o êxtase, enfim, elas vão se equilibrando, e isto é a verdadeira escola da Terra para elas. Aqui acontece um trabalho não só de purificação, nos níveis em que a mônada está, no mental, no emocional e no etérico-físico, não só de purificação, mas também um trabalho de transmutação destas energias. E o livro Paz Interna em Tempos Críticos começa a dizer logo em seguida, quando diz que o planeta colheu a dor, a frase seguinte é transmutação. Neste raio viajareis. Parece que não tem sentido, né? Você fala uma coisa e de repente fala transmutação. Neste raio viajareis. Aqui é o impulso. Aqui é o impulso do caminho para ele resolver o problema da dor. No ponto em que o livro nos dá a descrição do caminho a seguir e os impulsos imateriais, provavelmente é em nós nos prepararmos para sairmos desta lei do karma material, que é uma das leis básicas deste planeta nos seus níveis materiais, para entrar na lei evolutiva superior. Então aqui o livro vai começar a dar leis superiores, o livro vai começar a dar sugestões, vai começar a dar impulsos para você desatar os seus laços, para você se liberar do karma material, para você ver este karma material, estas tarefas como um serviço e não como coisa com as quais você está envolvido. E aí então vem a energia do raio do livro. Aqui tem um raio, aqui tem uma energia de raio que começa a ajudar você a fazer este processo ou a incidir sobre os teus corpos, seu corpo mental, o seu corpo astral. Isso já é a energia do raio que vai fazendo isso para você ir se abrindo a essas leis evolutivas superiores. Então, a consciência que está lendo o livro, se ela não tem força suficiente para, à medida que vai percebendo todos aqueles envolvimentos, todos aqueles pontos humanos, kármicos, evolutivos, se a consciência não tem força suficiente para se equilibrar no meio de tudo isto, o raio do livro então vai alimentando esta consciência. O raio do livro vai dando força a esta consciência. E isto é uma situação de quase todos, porque a consciência fica ali entre dois polos, entre dois extremos, a consciência fica oscilando entre aquilo que ela percebe e aquilo que ela vê que deve ser. A consciência fica nesta oscilação e o raio do livro vai então colocar ali isso em equilíbrio, vai ajustando isto num equilíbrio. Então nós poderíamos terminar um livro, ao fecharmos o livro, estarmos perfeitamente tranquilos. Então lemos o livro todo, ficarmos tranquilos, porque chegamos a uma série de descobertas, chegamos a uma série de constatações, vimos várias possibilidades, experimentamos várias energias e, no fim, ao terminar o livro, temos aquela sensação: não sei o que li. Vocês já experimentaram isto? Aconteceu ali uma coisa que sintetizou tudo, dissolveu tudo, não é mais como está escrito. Então a pessoa diz: eu não sei o que eu li, eu não me lembro o que eu li. Mas se ela mudou, se ela se transformou, então ela leu. Agora, eu não sei o que li. Então você está pronta para começar de novo o livro. Porque aí você, da primeira à última página, vai ver outro livro. Esta é a estrutura destas obras. Agora, quanto a este livro de Mirna Jade, que é a mesma estrutura, não? Tem a mesma estrutura, só que aqui toca pontos diferentes, toca assuntos diferentes. Esta pessoa que leu o Mirna Jade está fazendo uma pergunta sobre o monastério aqui em Figueira, porque ficou muito destacado para ele no livro Mirna Jade o monastério interno que aquele livro apresenta. Nós não poderíamos cogitar de nos reunirmos grupalmente em uma consciência monástica aqui em Figueira se não houvesse um monastério interno no centro, que é a vida de Figueira. Então, o monastério daqui, este monastério visível, humano, digamos assim, este agrupamento de seres que trabalham a consciência monástica, só podem se agrupar aqui na Terra e trabalharem a consciência monástica na Terra, bem conscientemente, como estão trabalhando, se houver esse monastério interno, esse monastério interior, que foi o que deu o impulso para este grupo poder se organizar aqui de uma certa forma. Então, a proposta deste monastério aqui na Terra é uma proposta muito simples e uma proposta muito acessível. Não tem nada de sobre-humana. É uma proposta de seres com a mesma meta, com a mesma sintonia, estarem agrupados. E agrupados, unirem suas forças para se unificarem com seus núcleos internos. Então, o monastério aqui na Terra é algo muito ajustado à necessidade humana desses seres e muito ajustado à necessidade evolutiva desses seres. Porque o monastério aqui na Terra é isto, muito simples. São seres que se agrupam com a mesma meta, seres com a mesma sintonia e que se dedicam juntos à unificação com esses núcleos. E à medida que eles vão se identificando e se unindo com os próprios núcleos interiores, vai havendo uma unificação entre eles. E isto tudo é humanamente possível. Isto tudo é humanamente viável. Aqui é uma questão desses grupos estarem na mesma sintonia e terem a mesma meta. E aqui entra o trabalho de raios. Entra um trabalho de alguns raios. Para nós mantermos este grupo unido na mesma meta, na mesma sintonia, com o próprio núcleo interno, para isto, este monastério precisa de impulsos contínuos, evolutivos. Estes seres que que têm mente, que são almas encarnadas, estes seres têm que estar continuamente recebendo esses impulsos para se manterem como grupo nesta proposta. E não esquecerem que eles estão aqui, que eles estão reunidos, que eles estão vivendo de uma certa forma para se unirem com os seus núcleos profundos e interiores e para conseguirem esta união entre eles, esta união profunda entre eles. E é muito importante que haja este monastério tão simples, porque isto é uma coisa muito simples, isto qualquer pessoa pode fazer isto, que tenha esta meta e que tenha sintonia com esta proposta. Então, havendo isto na Terra, existe a possibilidade de energias mais elevadas e até de entidades bem evoluídas estarem bem presentes, inclusive na parte mais material da Terra, inclusive na vida material evolutiva destes seres que estão nesta proposta. Então, a vida evolutiva destes seres pode receber e pode contar com esta energia superior cósmica destas entidades ou destas consciências reunidos desta forma ou estando sintonizados com esta proposta. Então, isto é um monastério aqui na Terra. Agora, o monastério na Terra pode ser só isto. Então, são membros monásticos terrenos, terrestres, são seres evoluídos que estão fazendo este trabalho. Então, o monastério na Terra é isto, e o monastério termina aqui. Agora, se neste monastério terrestre existirem mônadas, espíritos encarnados ali, que estejam coligados com o monastério interior, então aqui é diferente. Então aqui já começa um processo diferente. Não é só uma questão de organização formal, mas aqui já começa a entrar um outro lado, um outro aspecto desta vida monástica, que é o reflexo do que está acontecendo com estas mônadas lá no núcleo interior de mônadas que estão reunidas harmoniosamente e com uma mesma aprendizagem ali ou com uma mesma atividade ali. Nós não podemos saber humanamente e nem mentalmente se nós estamos diante de um monastério terrestre ou se nós estamos realmente já participando da vida monástica em outras profundidades, em outros termos, não? Nós não podemos saber isto claramente. Seria orgulho da nossa parte estar afirmando isto. Agora, se o monastério persiste, se o monastério continua, se o monastério terrestre evolui, se essas pessoas aqui na Terra se mantêm fiéis, evoluindo, acompanhando o desenvolvimento da energia, então pode-se, no monastério terrestre, começar a perceber reflexos do outro, começar a perceber até presenças do outro. Então, aqui no monastério terrestre, o que é que nós fazemos? No monastério terrestre, nós nos mantemos fiéis à nossa meta. Nos mantemos em resposta contínua, permanente, a esta energia manifestada no monastério. E mantemos esta busca de unidade interior com os nossos núcleos internos. Isto é que nós temos que manter aqui no monastério terrestre. Segundo o livro Minas Jade, O monastério interior, que é formado por mônadas, mônadas nossas, né? Mas por entidades lá da vida interior. Mas esse monastério interior, formado por mônadas, o que que estas mônadas fazem lá no monastério interior? Aqui já vimos o que nós fazemos, ou o que as almas aqui fazem, ou o que a nossa consciência aqui faz. Mas a mônada que está lá, vivendo esta mesma consciência, o que é que ela faz lá? Que monastério interior é esse? Então aqui o monastério está atraindo esta união, esta união de cada um e de todos. E lá, internamente, este monastério interior, estas mônadas, estão atraindo aquilo que é o modelo, o arquétipo, a forma, o impulso de uma humanidade mais evoluída. Então, no monastério terrestre, nós estamos cuidando da nossa união conosco e com tudo e com todos. No monastério interior, isto já está feito nestas mônadas. Esse trabalho já está feito. E no monastério interior, com esses núcleos fortes, unidos, dentro das mônadas, ou em formação dentro das mônadas, em fortalecimento dentro das mônadas, esses núcleos estão atraindo as novas condições para as mônadas encarnarem em novas raças, em novas humanidades, em novas civilizações. Então, no monastério terrestre, uma consciência pode ser preparada para a união. Quando isso está estabelecido na mônada, a mônada participa, entra no monastério interno, porque aí ela vai criar, ela vai ajudar, ou ela vai se preparar para ser uma nova humanidade, para estar encarnada numa outra civilização, num outro plano de consciência. Então, este monastério interior, ele está nos preparando para sermos uma outra humanidade ou para sermos uma mônada em outro nível de consciência, para sermos uma mônada em outra civilização que não esta de superfície. Então existem vários graus de monastério interior. E esses graus de monastério interior, dependendo do preparo que a mônada deve fazer, dependendo do destino da mônada, ou dependendo do que a mônada já está servindo, então ali tem vários graus. E cada mônada está em contato com um ser, com uma consciência, com uma entidade dali de dentro, dali daquele núcleo. E aquela mônada então pode ser instruída ou diretamente ou grupalmente por aquele núcleo. E esses diferentes níveis de consciência no monastério interior, aqui são representados pelas várias tarefas no monastério terreno, sem o que o monastério não está integrado. Então existe o monastério terreno, o monastério terrestre, o monastério aqui, com todas estas consciências ou estas almas, né, trabalhando seus diferentes pontos. E no monastério interior, estas mônadas estão lá desenvolvendo estas outras possibilidades. Nesse monastério interior, lá onde as mônadas estão vivendo ou sendo preparadas, existem estes impulsos, existem estas realidades de lá, hein, lá no monastério interior, se estar colaborando para a realização da raça aqui, materialmente falando. Então não é um monastério desligado da vida aqui. Porque o que está acontecendo lá é em função de criar a vida da raça aqui, materialmente, materialmente. Por isso existem mônadas encarnadas. Estes seres estão recebendo impulsos para criarem a parte material nova, da nova raça aqui, materialmente, isto vem de lá, este impulso. Ou também vem um impulso para aqui trabalhar materialmente pela raça, como ele pode estar recebendo um impulso para trabalhar exclusivamente a consciência da raça, a parte consciente da raça, a parte interna da raça. Então, no monastério terrestre, existe isto tudo. Então, existem membros que estão trabalhando a parte material, estão atraindo a parte material da nova raça, não da mesma raça em que eles estão, porque senão, aí não precisa fazer monastério, vão viver a vida normal evolutiva. Para viver a vida monástica, você está sim na vida material, está trabalhando a vida material, mas a vida material do novo, a vida material da raça que ainda está aparecendo, que ainda está surgindo. E isto é um tipo de membro monástico. E o outro tipo é aquele que está aqui trabalhando a consciência desta coisa nova, trabalhando a parte mais oculta desta coisa nova, está atraindo coisas para a consciência e não para a parte material, não para a parte física. E um monastério aqui completo é exatamente aqueles que têm membros dos dois tipos, tanto para atrair as coisas materiais para a raça, da nova raça, para incorporarem, encarnarem, viverem como se já estivessem na nova raça, e também precisa seres, precisa consciências que estejam fazendo isto só no plano da consciência, só no plano interior. Isto, então, é um monastério, digamos, forte, um monastério completo. Enquanto aqui, no monastério terrestre, no monastério externo, enquanto tudo isto acontece, ou acontece gradualmente, nós estamos passando por adaptações, por provas, provas fortes, a alma está tentando, buscando controlar, está buscando guiar, inspirar essas consciências. Aqui a alma está buscando fazer isso. Lá no monastério interno, existe sempre uma entidade que está fazendo o mesmo, porém com a mônada que está lá. E à medida que esta entidade vai criando este contato com a mônada que está lá e que vai formando esta mônada para o seu caminho futuro, a alma aqui vai tendo forças para conseguir destes veículos, destes corpos, desta consciência humana, uma análoga evolução. De forma que, quando nós estamos diante de um monastério, nós estamos diante de uma verdadeira escala hierárquica e que vai terminar em uma entidade que, no monastério interno, está trabalhando as nossas mônadas. E lá, quando isto se realiza, quando esta cerimônia é levada a efeito, então aqui começa a haver realmente uma transmutação, começa a haver realmente uma sublimação, começa realmente a haver uma transfiguração de todo aquele material que está formando o monastério terrestre, da alma do indivíduo, do mental do indivíduo, do astral, etérico, físico. Isto chega até o físico, isto chega até a célula física, através daqueles que são encarregados disso. E se estabelece na consciência, na parte interna dos seres, através daqueles que estão encarregados de fazer esta parte interna. Então, o nosso monastério externo, o nosso monastério aqui na Terra, claro que ele não está pronto. Claro que ele não está terminado, porque se ele tivesse terminado, já podia desencarnar, já podia se dissolver e cada um ir fazer outra coisa, ou passar para os planos internos. Claro que ele não está pronto, porque se estivesse pronto, nós não o manteríamos aqui. Ele está em evolução, ele está despertando para este caminho, mas ele não conseguirá despertar para este caminho totalmente se ele não tiver a perspectiva deste monastério interno. Este livro nos dá essa perspectiva interna, que nós temos que ter presente se tivermos a intenção de chegarmos a concluir ao fim do ciclo deste monastério aqui. Nós podemos chegar com este monastério aqui até a lidar com as leis evolutivas materiais dentro dele. Mas para lidar com as leis superiores dentro dele, portanto transfigurá-lo, nós precisamos desta inspiração e precisamos até deste contato com o monastério interno, que é através da nossa mônada. O livro Minajade faz esse trabalho em nós. A gente lê esse livro pela primeira vez, não vê nada disso, e talvez nem na segunda vez. Você começa a ver isto lá quando começarem a chegar os impulsos imateriais que estão ali dentro. Quando ali você começar a perceber o seu caminho interior. Quando você começa a perceber o seu caminho interior, por um contato já avançado com o que está ali escrito e mostrado, quando você começa a perceber o seu caminho interior, então estas coisas vão ficando todas mais claras. E claro que aí você vai tratar e você vai participar do monastério aqui de outra forma, de outra maneira. Você vai participar disto com outra consciência. Mas isto são etapas do trabalho. Isto são graus do trabalho.